Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast sobre aprendizagem criativa. Eu sou o Lucas Taterca, da Sincroniza Educação, e hoje vamos tratar dos princípios dessa abordagem: os 4 P's, a espiral da aprendizagem criativa e os micromundos. A aprendizagem criativa é uma proposta que busca incentivar, como diz o nome, o pensamento criativo. Para isso, o professor do MIT, Mitchell Resnick, criador desse conceito, defende que os educadores criem experiências como as do jardim de infância, nas quais os alunos imaginam e constroem protótipos rapidamente, brincam, compartilham com os outros e refletem sobre o que aprenderam. Nessa abordagem, os alunos trabalham e se divertem em projetos que gostam, em colaboração com os colegas e com liberdade para errar e tentar de novo. Resnick definiu os 4 elementos mais importantes para que as crianças aprendam de maneira criativa como os 4 P's: projetos, parcerias, paixão e pensar brincando. O termo projetos representa a ideia de que as pessoas aprendem melhor quando trabalham ativamente em projetos que sejam significativos para si, gerando novas ideias, desenvolvendo protótipos e refinando repetidamente. A palavra parcerias é porque, para ele, a aprendizagem ocorre naturalmente quando é feita como uma atividade social, com pessoas compartilhando ideias, colaborando em projetos e ajudando no trabalho umas das outras. O terceiro P é de paixão, palavra que representa a identificação dos estudantes com seus projetos. Afinal de contas, quando as pessoas trabalham em projetos com os quais se importam, elas trabalham por mais tempo, se esforçam mais, persistem diante dos desafios e aprendem mais nesse processo. E o último P é o pensar brincando, que traz a ideia de que a aprendizagem deve envolver experiências divertidas, como testar coisas novas, explorar livremente diferentes materiais, testar limites, assumir riscos e repetir algo várias e várias vezes. Você sabia que no Brasil existe uma rede de educadores que usa as estratégias da aprendizagem criativa com seus alunos? É a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, um grupo com mais de 2.000 pessoas espalhadas por todo o país. Educadores, artistas, pais, pesquisadores, empreendedores, alunos e organizações que são motivados a implantar abordagens educacionais mais mão na massa, criativas e interessantes em escolas, universidades e outros espaços formais e não formais de aprendizagem. Incrível, né? Você também pode fazer parte dessa rede, se cadastrando no site aprendizagemcriativa.org para conhecer essas pessoas e suas práticas, aprender com seus projetos e colaborar com as iniciativas da rede. É a aplicação genuína dos 4 P's. Aliás, aqui no Brasil, o pessoal da rede adicionou o quinto P, de propósito, por acreditar na importância de trabalhar com projetos que partem da realidade dos estudantes e que têm potencial para transformá-la. Bom, mas voltando aqui ao trabalho desenvolvido no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Os 4 P's foram a base para o grupo liderado por Mitchell Resnick, chamado Lifelong Kindergarten, algo como jardim de infância para toda a vida, criar o Scratch. Já ouviu falar? O Scratch é um projeto para ensinar a linguagem de programação e uma comunidade online. Desde o lançamento em 2007, milhões de jovens de todo o mundo usaram o Scratch para programar suas próprias histórias interativas, jogos e animações, e também para compartilhar essas criações uns com os outros online. Vamos ver como eles fizeram isso? No Scratch, por exemplo, as atividades estão inseridas dentro de projetos. Parece meio óbvio que seja assim, mas muitas iniciativas de ensino de programação seguem a ideia de lista de atividades ou desafios. Isso pode contribuir para a aprendizagem, claro. Mas, segundo Resnick, aprender a programar resolvendo desafios de lógica é como aprender a escrever resolvendo desafios de palavras cruzadas. Não é assim que nos tornamos verdadeiramente fluentes. As parcerias são aplicadas ao Scratch por meio da comunidade online, que foi criada junto com o projeto de ensino de programação. Nela, os jovens compartilham seus projetos, recebem feedbacks e sugestões de colegas, testam projetos feitos por outras pessoas e se inspiram a partir deste contato. Mais do que isso, os estudantes podem pegar um projeto da comunidade e remixar, ou seja, usá-lo como base para o seu próprio projeto e alterá-lo para criar algo novo. A paixão é o item mais fácil de perceber no Scratch. Existem mais de 30 milhões de projetos dos jovens na comunidade, e não são só jogos e histórias, não. Foram cartões de aniversário interativos, tirinhas de animes, boletins informativos interativos, passeios virtuais, concursos de dança, anúncios de serviço público e muito mais. Toda essa diversidade de produções indica a diversidade de interesses que os estudantes têm, e eles puderam se dedicar a esses interesses no Scratch. E quando as pessoas trabalham com o que gostam, elas tendem a se esforçar e aprender mais. Outro elemento de sucesso do Scratch é a possibilidade de adicionar suas próprias mídias, ou seja, você pode usar suas imagens e sons como música e voz nos projetos, e isso faz toda a diferença no engajamento dos alunos. Por fim, o pensar brincando é um elemento que muitas vezes pode ser mal compreendido. A maioria das pessoas entende o brincar como diversão e prazer, mas o pessoal do grupo Lifelong Kindergarten entende o brincar como uma atitude e uma forma de se relacionar com o mundo. Eles associam a brincadeira com a possibilidade de assumir riscos, testar coisas novas e testar limites. O ato de brincar é um processo de experimentação e exploração, aspectos fundamentais para a aprendizagem criativa. Inclusive, em inglês, eles usam muito a palavra tinkering, que não tem tradução direta para o português, para expressar esse conceito de explorar livremente ideias e materiais, adaptar, improvisar, pensar com as mãos. Bom, mas o que o Scratch tem do elemento pensar brincando? O Scratch foi a primeira iniciativa de programação a trabalhar com a linguagem por blocos, justamente por conta dessa ideia de pensar brincando. É possível encaixar e separar os blocos facilmente, assim como peças de Lego, e também testar e repetir os scripts de programação continuamente. Bem pensado, né? Hoje a linguagem de blocos é amplamente utilizada com iniciantes da programação, por permitir que o aluno se preocupe apenas com a lógica dos comandos em um primeiro momento, para depois lidar com o código em si. E caso você ainda não tenha explorado o Scratch, fica o convite. Que tal vivenciar os 4 P's da aprendizagem criativa enquanto aprende programação? O software é gratuito e pode ser encontrado no site scratch.mit.edu. Depois dos 4 P's, é hora de falar sobre outro elemento fundamental, a espiral da aprendizagem criativa. Para ficar mais fácil de visualizar esse conceito, sugerimos que você dê uma olhada na imagem que representa a espiral enquanto acompanha nosso podcast. Começando ali no centro da espiral, vemos a etapa imaginar, que é o início dessa jornada de aprendizagem. Os alunos imaginam o que querem fazer, criam um projeto com base em suas ideias, brincam com suas criações, compartilham suas ideias e criações com outras pessoas, refletem sobre suas experiências. E tudo isso os leva a imaginar novas ideias e novos projetos, repetindo esse ciclo. Mas é interessante pensar porque a representação não é um ciclo, e sim uma espiral. Enquanto os alunos passam por esse processo, eles aprendem cada vez mais a desenvolver e testar suas próprias ideias, testar limites, experimentar alternativas, ouvir a opinião dos outros e criar novas ideias com base em suas experiências. Nesse processo, eles se desenvolvem como pensadores criativos, que é o objetivo da aprendizagem criativa. Ou seja, no final da sequência, imaginar, criar, brincar, compartilhar, refletir, ele não volta ao mesmo estágio porque ele já é outro e vai usar essa experiência e esse conhecimento anterior para seguir criando e aprendendo. Para uma fundamentação mais teórica da espiral, precisamos voltar um pouquinho no tempo para conhecer o Seymour Papert, outro educador do MIT que foi mentor do Mitchell Resnick. Papert é conhecido como um grande estudioso do uso da tecnologia na educação e por ter criado, na década de 80, a linguagem Logo de programação e também a corrente pedagógica conhecida como construcionismo. O construcionismo estende as ideias do construtivismo, defendendo que a aprendizagem ocorre especialmente bem quando o aprendiz está envolvido na construção de uma entidade pública e significativa, seja ela concreta como um castelo de areia ou abstrata como a teoria do universo. No seu livro Mindstorms, Papert sugere a criação de ambientes em que se possa aprender conceitos diversos da mesma forma com que as crianças aprendem a falar francês na França, ou seja, de forma imersiva. Daí surgiu o conceito de micromundo, que na linha do jardim de infância seriam os parquinhos da mente. A gente pode entender o micromundo como um espaço entre as ideias e o mundo real, onde o aluno pode explorar conceitos e construir seu conhecimento. O micromundo surgiu no contexto da tecnologia na educação, mas hoje pode ser usado para transformar salas de aula e laboratórios em ambientes riquíssimos de construção e exploração, guiadas pelos próprios aprendizes. Vamos entender um pouco mais sobre isso? No contexto da aprendizagem criativa, o professor tem um papel de designer educacional. Ele cria espaços e oportunidades para um aprendizado significativo baseado em projetos. Em outras palavras, ele apresenta o aprendiz para o micromundo, onde as descobertas serão feitas, ao invés de apresentar as descobertas propriamente ditas. Para essa ideia dos micromundos ficar mais clara, vamos ver outras características deles. A primeira característica é que eles são construídos ao redor de um domínio específico e oferecem uma porta de entrada para esse domínio através de materiais e exemplos simples que fazem sentido imediato para o aprendiz. Outra característica é que os micromundos nos levam a atividades que são intrinsecamente motivantes. Os aprendizes querem participar e se envolvem na tarefa por um bom tempo. E essas atividades permitem uma interação que tem um aspecto lúdico, inquisitivo e inventivo. Uma terceira característica é que, sendo uma extensão do construtivismo, os micromundos se fundamentam em práticas construtivistas de aprendizagem. Um exemplo de micromundo é o que a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa usa em seus eventos, que é a Aldeia Criativa. Trata-se de uma proposta de criação de uma vila ou cidade explorando as possibilidades a partir do cenário inicial que o facilitador propõe, dos materiais disponíveis e do objetivo da criação. O que uma aldeia precisa ter para ser criativa? Como são seus habitantes? Que elementos tem a cidade? Escola, hospital, igreja, pontes, meios de transportes? Esse é um micromundo criado para apresentar a aprendizagem criativa em contextos de formação de professores. Então eles imaginam seus projetos, criam os elementos da cidade em parcerias, brincam com os materiais e as criações, compartilham o que inventaram com os colegas e depois refletem, por exemplo, sobre o que os 4Ps têm a ver com isso. Ou o que muda no papel do professor em um contexto como esse. Esse exercício acaba sendo muito poderoso para que os professores visualizem como podem trabalhar com seus alunos. No micromundo de aldeia, por exemplo, imaginam que os estudantes podem descobrir mais sobre os aspectos da vida urbana, funcionamento dos transportes ou das regras de trânsito, ou sobre o mundo do trabalho, de como a coletividade se constitui com os diferentes papéis exercidos pelas pessoas. E falando em modelo para os professores e professoras, nessa atividade os facilitadores têm a oportunidade de mostrar o que é esse papel de facilitador. Não é a função de conduzir o processo. Ele auxilia e guia a aprendizagem por meio de exemplificação e estruturas de suporte. Além disso, facilitar significa motivar e ajudar os estudantes a gerenciar o seu próprio aprendizado e desenvolvimento cognitivo. Bom, pessoal, nesse podcast trouxemos a fundamentação teórica e os princípios da aprendizagem criativa. Falamos sobre projetos, parcerias, paixão e pensar brincando, os 4Ps. Passamos pela espiral da aprendizagem criativa com as etapas imaginar, criar, brincar, compartilhar, refletir e imaginar. E chegamos ao construcionismo e seus micromundos. Esse episódio também trouxe dicas valiosas. A primeira é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que reúne educadores de todo o Brasil movidos por esses princípios. E a segunda foi o Scratch, um software gratuito de programação criada pela mesma equipe que há anos se dedica ao construcionismo, aos 4Ps e à espiral. Esperamos que tenha sido um momento proveitoso e inspirador de estudo. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima!